Se o próximo vencer o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Gol! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo no podcast. Muito boa tarde para você que está na livecast aqui do GE Verdão, começando mais um programa especial para você, torcedor e torcedora palmeirense, depois de mais uma vitória. E tem muita coisa aí para a gente falar. Antes disso, faz um favor aí para a gente, ó, curte aqui, ó, esta live, se inscreva no canal do GE para receber todas as notificações. E também manda aí pro amigo, pra amiga, pro pai, pra mãe, pro namorado, namorada, pra quem você quiser, pra estar sempre ligadinho aqui em todas as notícias do GE. Então faz o favor de curtir e compartilhar aí pra gente começar esse nosso GE Palmeiras com muita informação. Tem o caso do Dudu, tem o caso da W Torre do gramado do Allianz Parque e tem a vitória de ontem, além da Supercopa do Brasil no próximo domingo, que com certeza a gente vai falar muito aqui. Quem será que joga, quem será que não joga, quem está merecendo ficar no banco, quem merece ser titular. A gente vai debater bastante coisa aqui, então vem com a gente. E para começar a nossa live aqui já falando um pouquinho, né, sobre o jogo, sobre a partida de ontem, Palmeiras 1, Bragantino 0, na verdade Bragantino 0, Palmeiras 1, porque o jogo foi em Bragança Paulista, debaixo de muita chuva. Chuva esta que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está caindo aqui novamente. A cidade de São Paulo sempre com muita chuva. Vou trazer aqui meu time, né, a equipe que está com a gente aqui, essa seleção: Boca, Ferri e Camila, hoje time completo aqui de setoristas. Tá aí, ó, todo mundo na telinha. E vou começar com o Leandro Boca, que está ali já com seu gorro palestrino, com a cruz de Savoia na cabeça, para falar sobre... Vamos falar, começar sobre o jogo, né? Depois a gente entra nos temas mais abrangentes aí sobre o Verdão. Mas Leandro Boca, gostou do que viu ontem? Um time recheado de garotos, uma equipe totalmente reserva. Para quem não assistiu, o Palmeiras poupou os principais jogadores ontem, alguns entraram no segundo tempo, mas os reservas foram a campo. Uma boa vitória, né, Boca? Seja bem-vindo.
Grande abraço, Edu, Ferri, Camila. Quando surge Família Palestrina, todo mundo que está chegando aí no GE Palmeiras. Olha, Edu, se você perguntar, ô Boca, você gostou do jogo? Eu quase dormi assistindo a partida. Agora sim, Boca, fale sobre o resultado desse jogo pro Palmeiras. Cara, sensacional, né, Edu? Sensacional. Vou falar uma coisa para você. Antes do jogo começar, eu colocaria que um empate seria um excelente resultado. O Palmeiras entrando totalmente reserva para enfrentar um time que acabou de disputar o título do Campeonato Brasileiro. O Bragantino hoje, na minha opinião, é a terceira força do Campeonato Paulista. Eu acho que o Palmeiras é a primeira, o São Paulo é a segunda, o Bragantino é a terceira força do Campeonato Paulista no momento. Não estou falando da história, obviamente, estou falando do momento. Então, um Palmeiras inteiro reserva, jogando na casa deles, assim, um empate estaria aceitável, e se o Palmeiras perdesse, até tudo bem. Só que aí, cara, entra o argentino, que o Abel falou, cara, te falta a raça do argentino. O argentino, com muita raça, deu uma testada, a bola quase fura a rede, o Palmeiras vence a partida. Então, assim, um jogo um pouco chato, mas um resultado maravilhoso, um resultado perfeito, sensacional. Para quem já estava quase dormindo, comemorou, e comemorou muito dentro de casa essa vitória do Palmeiras. Feliz com o momento, Edu, muito feliz.
É isso aí, então os destaques iniciais de Leandro Boca. Vou passar agora para Camila Alves aqui. Camila, seja bem-vinda. Queria que você falasse aí, desse um pouco de destaque para os garotos. O que, que você gostou ontem no jogo do Palmeiras? Porque foi um dia atípico, né? A gente pôde aí ver Naves, Garcia, Fabinho, Luiz Guilherme. Conta pra gente aí o que você achou, qual a sua análise dos garotos do Palmeiras. Seja bem-vinda.
Boa tarde pra você, do Boca, Ferri, todo mundo que tá acompanhando por aqui com a gente. E apesar de Boca ter falado, né, que foi um jogo aí que em muitos momentos talvez dê aquele sono, né, vontade de dormir. Eu sei que em alguns momentos termina sendo... realmente meio cansativo, né? Porque você vê aquele jogo que não tem muito acontecendo em determinados momentos. Acho até que o começo ali da partida foi bem positivo, depois existe ali uma queda de rendimento. No segundo tempo também não foi aquela coisa muito animadora. Mas ao mesmo tempo, considerando, né, todo o cenário, eu acho que existem alguns pontos positivos que dá para se tirar aí. E um deles seria principalmente esse uso, né, dos atletas da base, querendo ou não, durante uma temporada longa, vão ser jogadores que vão ser necessários, e ainda mais com essa política do Palmeiras, né, de cada vez jogadores, dar mais espaço para esses jogadores, e eu acho que é importante em momentos como esse conseguir utilizar esses atletas. O Garcia é um caso à parte, porque nas laterais muitas vezes você termina tendo uma possibilidade maior, né, de conseguir utilizar, mas no caso do Navas, por exemplo, eu acho que foi muito importante de conseguir ver ele jogando, de conseguir dar mais tempo de campo ali para ele. Ele fez uma partida muito boa, inclusive era um dos jogadores que ainda não tinha visto muito jogar, né, desde que eu cheguei por aqui para a cobertura do Palmeiras. E aí você considerando no caso dele, é uma posição em que existem outros três jogadores que atuam se revezando ali entre a titularidade, então é um jogador que é muito mais difícil de você conseguir dar alguns minutos em campo, né? E achei que ele fez uma partida muito boa. O passe inicial, né, inclusive do gol, saiu dos pés do Naves para o Garcia, e do Garcia o cruzamento para o gol do Flaco Lopes. Então achei que foram duas peças que foram importantes assim da gente conseguir ver jogando. O Luiz Guilherme terminou sendo um ponto meio fora da curva. É um jogador que eu gosto, inclusive, eu acho ele bom, acho ele tem um estilo de jogo bom, mas ao mesmo tempo nesse jogo ele não foi tão bem. Houve alguns momentos ali que ele desperdiçou, né, algumas chances. Para quem estava acompanhando ali, viu em mais de um momento que ele terminou desperdiçando, né, algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo, né, é um jogo específico. Existe também toda a situação do fato de que ele tem sido acionado como ponta, apesar de ter começado ali na base jogando como meia. Eu gostaria também de ver talvez ele em algum desses momentos jogando mais nessa posição, mas de toda forma, né, termina sendo um caso específico, um jogo específico. O Abel até falou bastante sobre ele, né, depois desse jogo, que era, não são meninos que vieram agora das categorias de base, mas são jogadores que vão ser cobrados por ele, pelo técnico Abel Ferreira, da mesma forma que qualquer outro, né, ali do elenco. E uma outra peça, né, que a gente terminou vendo foi o John, que a gente terminou não citando, né, aqui no início da live, no início do podcast, mas o Abel fez muitos elogios a ele, e evidentemente, por todo o cenário, como o Palmeiras ainda busca um jogador para poder fazer essa sombra para Rafael Veiga, ele ainda não é o jogador ideal, digamos assim, por toda a questão da maturidade, de experiência, se você for fazer um comparativo, né, entre os dois, mas o Abel já foi colocando ele como uma possibilidade aí mais efetiva, digamos até, para essa vaga aí por trás do Rafael Veiga.
É isso, o Abel Ferreira ontem falou aí que se o Palmeiras não contratar ninguém para a vaga de Rafael Veiga, o John será utilizado. Gostei do primeiro tempo dele, foi bem interessante, mas aí caiu na segunda etapa. Concordo que ele oscila bastante durante o jogo. O Luiz Guilherme, que não foi bem, ontem até o Abel falou, né? Ele tem que entender agora que ele não joga mais com garotos de 20 anos, e sim com homens de mais de 30. Então ele está sentindo que falta um pouquinho aí para o Luiz Guilherme. E aí vou jogar para o Ferri para trazer Thiago Ferri, o homem das bombas. O Thiago Ferri gosta, é o cara dos furaços aqui no nosso dia. Daqui a pouco, você torcedor que não leu a matéria, eu duvido que você não tenha lido, porque viralizou aí hoje essa história do Dudu, mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Quero saber, Thiago Ferri, de Flaco Lopes, vou jogar a questão do Flaco para você. É o ano do argentino, domingo, é Flaco e mais 10? Como é que você está vendo essa ascensão do garoto? É um garoto ainda, ele tem 23 anos, a gente tem que lembrar sempre disso. Eu acho que pegam muito no pé do Flaco e não lembram que ele tem apenas 23 anos. Como é que você está vendo esse início de temporada e acha que agora engrenou? Thiago Ferri, seja bem-vindo.
Fala, Edu, Boca, Camila, pessoal que acompanha a gente nessa live. Ó, eu não vou dizer que ele engrenou, mas eu acho que esse ano é o vai ou racha para o Lopes, né? Porque por toda a necessidade que o Palmeiras tem... Na verdade, eu não vou nem dizer que esse ano é o vai ou racha. Eu acho que esse semestre é o vai ou racha para o Flaco Lopes. Por que eu estou dizendo isso? O Palmeiras vai perder o Endrick no meio do ano que vem. Nesse momento, o Lopes está ocupando a vaga do Endrick, que está com a seleção pré-olímpica. Acho que tem feito um bom papel. O Abel Ferreira entende que ele tem uma característica que ele consegue fazer uma ligação ali, quase como um meia que vira atacante em alguns momentos, né? Ele acha que ele faz uma boa ligação entre meia e ataque, uma característica quase como um segundo atacante em alguns momentos. Só que eu, na verdade, entendo que o Lopes tem como melhores características dentro da área. Acho que ele tem alguma dificuldade ainda saindo, especialmente questão de força, assim, de resistir ao contato, a fazer pivô. Eu acho que ele tem um pouco essa dificuldade, mas dentro da área ele tem se virado bem. Tem feito gols, fez um gol de cabeça bonito contra o Bragantino, já tinha feito um gol ali com presença de área contra o Santos também. Então, ele é um cara que eu acho que dentro da área ele vai bem, ainda tem coisas a melhorar, mas eu acho que esse semestre é o maior racha, porque a gente já trouxe aqui no GE no começo da semana, na semana passada, que o Abel falou sobre reforços e ele falou sobre a busca por um centroavante. Ele queria até um centroavante experimentado, né, no futebol brasileiro, um cara experiente. Então, É uma posição que hoje tem um dono, que é o Endrick, mas esse dono tem mais só 5 meses de Palmeiras. Daqui a pouco ele vai embora. Então, esse é o momento para o Flaco, de fato, mostrar que ele é um cara que ele pode entrar nessa discussão, porque ele não conseguiu entrar até agora desde que chegou no Palmeiras. Entra aí, o que você falou é verdade, ele é novo, tem uma questão de adaptação, ele saiu de um clube pequeno na Argentina e veio para o Palmeiras brigando pelos principais títulos. Então, há um processo de maturação, mas acho que ele já passou por isso. Então, esses próximos 6 meses vão ser muito importantes para o Flaco, para ele mostrar se ele de fato é um cara que saindo ele, que ele vai poder assumir essa posição, ou se o Palmeiras de fato vai precisar contratar um outro cara de peso para a função. Hoje, eu acho que o Palmeiras ainda está avaliando como é que o Flaco vai responder. Então, por isso que eu não acho que ele engrenou, acho que ele vive um bom momento. Ele deve, eu colocaria ele como titular na Supercopa, acho que ele merece isso. E ele tem 6 meses, então, para provar se é de fato o cara para assumir a posição quando o Endrick vai embora. É um bom início, mas acho que, por enquanto, está só no início mesmo.
Está de acordo aí, Boca, com o que o Ferri falou? Achei interessante a análise aí e acho que o Abel está muito nessa linha também, né?
Ah, o Ferri foi bem demais, como sempre, eu concordo 1.000.000%. Eu entendo que para domingo, falei isso no meu vídeo da Voz da Torcida ontem, para domingo é o Flaco. Para domingo é a opção que a gente tem. O momento é muito bom, os últimos 2 jogos são 2 gols, o centroavante vive de gol. Ontem foi um belo gol, ele entra, ele está confiante. Agora, eu acho muito complexo a gente, depois de 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, de 2 bons jogos do Flaco, a gente falar que o Flaco é o substituto do Endrick. Desculpa, para mim não é. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2024, para mim não é. Se lá em julho, talvez a gente, sei lá, possa pensar diferente. Hoje não é. Eu entendo que o Palmeiras precise sim de uma boa opção, de um bom jogador para jogar lá quando o Endrick for embora. Agora, a curto prazo, Edu, nesse momento aí que o Palmeiras tem algumas competições para disputar e o Endrick ainda estará no Palmeiras, o Flaco se torna uma opção e essa opção para mim ideal no domingo agora. Agora, putz, cara, já tem gente... Cara, às vezes, cara, esse excesso de imediatismo, esse 880 demais é muito complicado. É porque eu cruzei com os palmeirenses hoje na academia, mano. Os caras, tamo feito, agora o Endrick vai sair, mas é o ano do Flaco Lopes. Cara, que seja o ano do Flaco Lopes, que seja o substituto ideal do Endrick, que é um garoto ainda, realmente. Ele não tem cara de garoto, mas ele é um garoto, tem 23 anos. Agora, Edu, como é que com 2 jogos e 2 gols, tudo bem, a gente já fala que é o cara pra substituir o Endrick? É o cúmulo do absurdo, cara, de verdade.
É, aquela coisa, né? Se não tem tu, vai tu mesmo, e a torcida vai apostar no Flaco, mas acho que jogar essa responsabilidade pra cima dele é pesado, né? Pra substituir o Endrick, então acho muita coisa. Já que a gente tá falando bastante da Supercopa, né? Acho que o jogo de ontem ele trouxe boas notícias, a Camila falou bastante aí dos garotos, mas já vou emendar aqui então a Supercopa e já vou dar um desafio pra Camila. Já que a Camila estará lá em BH, então você, torcedor palmeirense, siga a Camila aí, porque ela estará a seguir a todos os passos do Palmeiras em BH. Escala o time pra gente aí, Camila. O seu time ideal para domingo. Já vamos esquentar aqui a Supercopa, final da Supercopa Rei do Brasil. Com Camila Alves, ela já vai trazer a escalação aí, gente.
Olha, aí você complica. Quando começa com essa história de vou trazer um desafio, a gente já sabe que vem bronca pela frente. Mas, bom, eu acho que, até como o Boca e o Ferro já vinham falando, eu acho que o ataque ele já está praticamente definido. Aí existia, talvez, ali no início do ano ainda uma dúvida se esse ataque seria formado por Rony, Breno Lopes, Rony, Flaco Lopes, Flaco, como é que iria ser essa formatação. Mas eu acredito que, nesse momento, o mais possível é que seja formado por Rony e Flaco Lopes, seria esse ataque que eu montaria. Vou começar por aí, porque eu acho que ele é o setor que está mais definido, especificamente definido até agora. E aí, de uma forma geral, eu acredito que a gente deve ver uma escalação bastante parecida com o que aconteceu já diante do Santos. Eu imagino que esse jogo do Santos foi o que Abel utilizou para poder dar uma testada numa escalação que ele pensaria em utilizar, considerando, evidentemente, a dificuldade do jogo em relação aos demais adversários que ele teria nesse início de ano, até chegar o jogo aí da Supercopa. Mas eu acho que nesse momento existem ainda 2 dúvidas principais, mas em setores diferentes. E aí eu vou começar primeiro ali do setor defensivo, porque a gente consegue ir montando a escalação de uma forma geral. Mas primeiro no gol ali o Everton, ok, já seria o que todo mundo imaginaria. E aí a primeira dúvida que vem ali na linha defensiva, que seria se o Abel vai escolher fazer uma linha de 3 ou se ele vai escolher fazer uma linha de 4. Eu imagino que talvez pelo que ele vinha utilizando em algumas ocasiões nesse início ano e na reta final da última temporada, que talvez ele opte por uma linha de 3. Ele optando por uma linha de 3, já se sabe que parte dela vai ser formada ali por Murilo e Gustavo Gomes, mas eu acho que ainda existe uma dúvida nesse último jogador que formaria essa linha de três, se ele vai fazer isso com o Luan ou se ele vai fazer isso com o Marcos Rocha. Eu acreditava até certo momento que era mais possível dele fazer isso com o Luan, mas levando em consideração que o Luan fez o jogo quase completo já no último jogo, né, agora contra o Bragantino, já não tenho mais tanta certeza se ele vai realmente escolher fazer isso, mas eu acredito que seria esse momento aí da linha de três. E aí, no setor da frente, a gente teria Mike e Piquerez nas laterais. E no meio de campo é que vem outra dúvida, se ele vai escolher jogar com Richard Rios ou com Aníbal. Nesse momento, eu acredito que a escolha dele vai ser o Richard Rios, somente pelo fato de que o Aníbal está chegando por aqui agora, fez poucos jogos, participou do jogo completo, participou desse último jogo, né, agora contra o Bragantino. Se vou levar por esse mesmo raciocínio, né, dos jogadores que ele estava poupando. E aí, além dessa peça, viria o Zé Rafael e o Veiga, completando ali com o ataque do Rony e o Flaco Lopes. Então, eu acredito que as duas principais dúvidas nesse momento são nessas duas posições: quem formaria essa linha de três ali, com os três zagueiros na linha defensiva, e essa peça do meio de campo ali entre os volantes.
Acaba com o mistério então, Ferri. O que você acha aí? De que lado você está nessa história, Thiago Ferri?
Eu tava cogitando que jogasse o Aníbal, mas depois parando para pensar, né, sobre essa, o Abel, ele tem uma questão muito de hierarquia, né, acredito, de manter os jogadores que estão atuando já há algum tempo. Acho que o Richard, nos jogos que fez, não foi mal nesse ano. Então, eu também aposto uma equipe eu aposto uma equipe com três zagueiros mesmo, né? O Everton, Gomes, Luan e Murilo, Zé Rafael, Richard, Veiga, Mike, Vanderlan, e aí o ataque também, Rony, Flaco Lopes. Sempre não, né? Mas é um padrão. Quando o Palmeiras tem esses jogos decisivos e na véspera o Abel coloca um time meio reserva, ele costuma ver se alguém entra bem e tal, para mexer ali, de repente virar uma opção para o jogo, né? E eu lembro, antes da final da Libertadores de 21 foi assim com o Deyverson, antes da final de 20 foi assim com o Breno Lopes. Eles entraram bem nos jogos na véspera ali, jogos com reservas, e acabaram ganhando uma oportunidade durante os jogos decisivos. E eu acho que o Lopes, então, né, ganhou também essa função. E eu acho que até pela. A gente já debateu aqui. Hoje não é que tem um monte de opção para falar. Eu acho que é meio óbvio que jogue o Lopes junto com o Rony no ataque também. Mas se tivesse um cara ali que foi bem como reserva para brigar por uma vaguinha ali, acho que era o Lopes. Eu acho que ele só sedimentou mais essa vaga como titular. Então eu vejo a escalação dessa forma, com os três zagueiros. E ainda que eu tenha gostado muito do Aníbal no que eu vi até agora, estava conversando isso com a Camila ontem, acho que tem uma boa chance do Aníbal ser banco e o Richard titular.
Eu vi muita gente hoje, muitos torcedores nas redes sociais, falando que o meio-campo do sonho seria Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Veiga. Você tá nessa
Muita
turma
gente
aí,
falando isso.
Boca? Você viu? Eu vi várias
Muita gente falando
campanhas
isso.
aí no Twitter e
Sim,
tal.
muita gente falando isso. Nós, nas nossas redes sociais, falamos isso, mas nós levamos isso como uma hipótese. Eu não acredito que o Abel Ferreira vai estrear essa formação numa final de campeonato, tá? Eu acho que você pensar um meio-campo com quatro jogadores, quatro grandes jogadores, que são Aníbal Moreno, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga, é uma opção excelente pensando no Palmeiras no decorrer da temporada de 2024. Agora, iniciar essa formação nesse domingo. Posso estar errado, claro. O Abel às vezes é uma caixinha de surpresas. Eu acho muito complexo. Eu acho, Edu, de verdade, que a dúvida para esse jogo é entre Marcos Rocha e Luan. Tá? Eu tô muito no que a Camila falou. Eu acho que de resto ali, cara, eu entendo que o Palmeiras pode jogar com uma linha de três. Eu só não sei se é o Marcos Rocha ou o Luan, exatamente pelo que a Camila traçou aí. O Luan jogou o jogo inteiro ontem contra o Bragantino e o Marcos Rocha ficou no banco, né? Então, eu acho que esse time pode ser o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo, Mike, Piquerez. Concordo que Zé Rafael e Richard Rios, por enquanto, Rafael Veiga lá na frente, Flaco Lopes e Rony. Eu acho, achismo total, um chute que Abel Ferreira faça isso. E a dúvida fica lá para trás.
É o Abel que ontem evitou falar, né, que já está trabalhando em cima do São Paulo aí, falou que iria começar só hoje os trabalhos. O Palmeiras já treinou, né? Os titulares, ele fizeram um trabalho hoje na academia. Segundo o Abel, só começou hoje, mas eu duvido muito. Ele esconde o jogo, como ele poupou esses titulares aí. Eu acho que desde segunda-feira ele já tem colocado vídeos, já mostrado coisas para os jogadores, fazendo aí algumas. Teve um caso, né, Ferre? Eu acho que foi na Libertadores de 2021. Não vou lembrar agora qual Libertadores que foi. Ah, foi contra o Flamengo, que o Abel, ele poupava os titulares e treinava com eles tudo que ele ia fazer no jogo, né? Não rolou isso daí?
Teve. E ele até. O time treinou hoje, inclusive, de manhã, né, Edu? E eu tava vendo aqui os titulares ali já foram pra campo, estavam em campo, né? Então. Ele aproveita esse tempo aí, esse descanso que ele dá para os jogadores para dar mais tempo de campo. Que é aquela questão também, né? Assim, a gente pode até falar, ah, pô, mas não foi treino tático, não teve o time inteiro à disposição. Mas do jeito que o Palmeiras está, né? São 3 anos de trabalho, todo mundo sabe a função em campo, o que fazer. Mas você consegue aperfeiçoar alguma coisa, acertar alguma coisa. Então, além do descanso, é o que você falou, ele aproveita esse momento para treinar os caras e deixar já mais programado ali para uma final. O Gomes mesmo contou a história do primeiro gol contra o Flamengo, o tanto que o Abel falou disso nos treinos um mês antes da partida acontecer, né, daquele lançamento que ele faz para o Mike e depois o gol do Rafael Veiga.
É isso, então acredito que o Abel Ferreira esteja trabalhando esse time já há algum tempo aí, ele quis esconder o jogo ontem e vai com tudo para cima do São Paulo, acho que tem tudo para ser um jogaço. Camila, que estará lá, já agora fala a expectativa, Camila, que você está para essa partida, para a gente já passar para um próximo tópico aqui. O que você tem visto aí, não sei se você acompanha os jogos também do São Paulo, você acha que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades, ou você vê um Palmeiras muito concentrado e ciente, né, e já entrosado nesse começo de temporada?
Acompanhei alguns, tá? Mas eu acho que talvez existem dois lados aí para as duas histórias. Do lado do São Paulo é principalmente o fato de que, assim, querendo ou não, o São Paulo ele tem agora um trabalho embrionário, né? Digamos assim, o Carpini acabou de chegar. É verdade, está fazendo. Tem um começo bastante positivo, vai vir aí em alta, né? Depois dessa a vitória em cima do Corinthians. Então, é uma situação assim. Um pouco específica se você for comparar com o caso de Abel, pelo fato de que o Carpini ele acabou de chegar, ele está conhecendo esse elenco agora, e mesmo com esse início positivo, com jogadores que têm ido bem nesse início de temporada, não é a mesma coisa de um treinador que está há 3 anos no comando do Palmeiras, que já conhece todas as suas peças, e que a partir do momento que existe de repente um desfalque ou qualquer problema ou qualquer movimentação que seja necessária de se fazer durante o jogo, por exemplo, é muito mais fácil para um treinador que já está há 3 anos do que um treinador que já tem uma passagem mais recente. Mas ao mesmo tempo, se você for comparar os dois momentos, eu acredito que talvez o São Paulo chegue num momento mais positivo por conta dessa vitória expressiva no clássico especificamente, ao mesmo tempo em que o Palmeiras ele tem nesse momento o desfalque do Endrick, que apesar de, digamos, o Abel ter encontrado ali para esse momento quem seria o substituto do Endrick na escalação, é evidente que não é a mesma coisa. E aí como ponto positivo, eu acho que dá para trazer, no caso, o Veiga, que está vindo nesse início de temporada muito bem, já vinha numa temporada boa no ano passado, mas nesse início já está aí com um gol atrás do outro, né? Praticamente só não fez gol nesse jogo do Bragantino, que ele não estava jogando. Então eu acredito que destacaria ele aí como um ponto positivo, mas no final das contas acredito que por todas essas nuances que existem em ambos os lados, vai terminar sendo um jogo bastante equilibrado.
Eu não preciso nem perguntar, né? Expectativa de Leandro Boca, sempre muito efusivo aqui com a sua... Na verdade não, ele é muito tímido, Leandro Boca, não demonstra a sua euforia, mas quero saber, Leandro Boca, você é um rapaz que não demonstra euforia, como é que tá o coração para domingo, como é que tá o ingresso já está comprado, inclusive, pelo que a gente sabe, comprado. Cerca de 40 mil ingressos já comercializados, e também tem receios, né? Conta pra gente aí como é que tá todos esses sentimentos, a euforia, também tem aquela preocupação talvez com brigas, a gente estava falando aqui antes do jogo, né? Tomara que não tenha briga, tomara que a gente não tenha nenhum incidente, é o que a gente torce. Como é que tá esse coração palestrino, Leandro Boca, nosso voz da torcida?
Edu, cara, coração a milhão, desde que o Palmeiras foi campeão brasileiro e eu sabia que a Supercopa seria contra o São Paulo. Aliás, a Supercopa do Brasil se torna um título, um torneio importante, porque a gente vai confrontar um grande rival. Talvez o segundo ou terceiro maior rival do Palmeiras, aí sem dúvida nenhuma, é o São Paulo, e por isso esse título se torna muito importante. O Palmeiras foi campeão, eu falei, cara, a Supercopa vai ser com o São Paulo. E aquele dia lá no Mineirão contra o Cruzeiro, o Palmeiras foi campeão, eu já tava ligado nessa partida. Eu vou ser muito franco, Edu, eu assisti o jogo contra o Bragantino ontem, eu falei pra vocês, mano, que preguiça, que sono, porque eu assisti o jogo contra o Bragantino pensando nos caras já, pensando no domingo, né? Então, euforia, sim, cara, o coração na ponta da língua aqui, expectativa gigantesca. Eu acho o Palmeiras no papel, um time superior ao time do São Paulo. O time do São Paulo tem um bom momento, também tem um bom time. O Palmeiras já joga junto há mais tempo, mas também tem o desfalque do Endrick. Então, assim, é uma bagunça. Sem clubismo, acho que pode ser um jogo extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado pelo bom momento das duas equipes, né? Estarei lá no Mineirão. Eu comprei ingresso logo que abriu na pré-venda. Teve uma pré-venda especial em função de um banco X. E eu já adquiri os ingressos na pré-venda, estarei no Mineirão. Com relação à preocupação com brigas, pô, eu como torcedor aqui, falando agora inclusive para os torcedores de Palmeiras, para os torcedores de São Paulo, caras, não façam isso com seu time ganhando ou seu time perdendo, né? Não importa o que aconteça, isso não leva a absolutamente nada. Eu fico muito feliz que os presidentes das organizadas estiveram com a polícia, conversaram, e entre eles, cara, houve um acordo ali, vou usar essa palavra, houve um acordo de que não haverá brigas, e eu achei isso sensacional. Agora, sabemos que nas ruas de Belo Horizonte não estarão apenas os presidentes das organizadas, né? Então, você torcedor comum, ou você torcedor organizado, você torcedor palmeirense ou São Paulino, cara, não caia nessa. Edu, você falar pra mim, Boca, você fica 100% tranquilo e 100% seguro? Muito triste que eu vou falar, mas, cara, não fico. Eu espero muito que esse cenário do futebol possa mudar, e como meu pai, que infelizmente não tá mais aqui, falava pra mim, cara, na minha época, era um cordãozinho no estádio que dividia as duas torcidas e a gente tomava junto, uma lá e tal. Hoje em dia isso não é possível. Então, que, cara, o time que ganhar, o time que perder, as torcidas possam só fazer festa. Aí que ganha a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Bater 3 vezes na madeira, pelo que eu falei agora, mas enfim. E é isso.
É isso. Fica aí o recado de Leandro Boca, torcedor aí, que tá sempre nos estádios, que a gente não presencie nenhum tipo de briga, nenhum tipo de confusão, né? Então fica aí o recado do Boca. É isso. Antes, Ferri, da gente entrar no tema do Du aqui, vou só passar limpo com você aí, que muita gente pergunta, né? Sempre tem os torcedores que gostam daquilo, contratação, né? A gente trouxe uma matéria aí durante a semana falando sobre as especificações, né? Os detalhes de Abel Ferreira sobre as posições. Então, só para a gente fazer um resumão aí do que você ouviu essa semana, das suas apurações, se tem possibilidade de chegar alguém, quem Abel Ferreira quer para fechar esse elenco. Parece que até domingo, né, não vai ter ninguém até domingo, acho que não vão contratar ninguém amanhã ou sábado, mas depois da Supercopa pode pintar gente aí, Thiago Ferreira?
Do que poder pode, né, mas não tem nada, não tem ninguém encaminhado até agora. O Abel deu uma indicação depois da partida contra o Santos do que ele pede nos bastidores, né? Ele no... A gente lembra que o Abel, todo fim de ano, ele entrega para a diretoria um relatório, né, com o que é preciso para o ano seguinte. Isso em termos de reforços, quem pode sair, quantos jogadores podem sair, o número ideal de jogadores, quem vem da base, ele faz um relatório completo. E nessas avaliações de necessidade do elenco, ele entende que faltam um zagueiro canhoto, um meia para disputar a posição com o Veiga, um centroavante mais experiente na visão dele, agora um ponta por conta da lesão do Bruno Rodrigues e, dependendo do que acontecer no Campeonato Paulista, buscar um destaque do Campeonato Paulista como foi o Richard Rios. Seriam 5 posições, né? 5 nomes que se discute que o Palmeiras poderia contratar. De uma forma prática, é pouco provável que o Palmeiras contrate mais 5 jogadores, né? Se a gente for colocar posição por posição, zagueiro canhoto. Isso é um pedido do Abel já desde o primeiro ano dele no Palmeiras. Lembrar, o Palmeiras contratou o Huertas. Agora, não lembro se é o Huertas, eu vou checar aqui. Mas o zagueiro Valber Huerta, ele mesmo, de 30 anos de idade agora, hoje ele está no Toluca. O Palmeiras contratou esse jogador, ele veio para o Brasil para ser o zagueiro canhoto do elenco, foi reprovado nos exames médicos. E aí acabou que o negócio melou, o Palmeiras então foi atrás do Murilo, que joga pelo lado esquerdo da defesa, mas é destro. E é uma dor de cabeça. A gente vê outros clubes tendo a mesma dificuldade na busca por um zagueiro canhoto, porque aí entra no quesito. O Palmeiras hoje não contrata jogadores normalmente acima de 30 anos, né? Perfil ali entre 25, 26, 27. Esses jogadores costumam ser mais caros. E contratar um garoto para entrar e ser maturado como seria um jogador da base, você acaba tirando espaço de quem está no sub-20. Então, essa posição, ainda que o Abel sempre fale, e alguns anos ele fale que gostaria de ter um zagueiro canhoto, acho que hoje é uma posição que tem menos chance de acontecer. Uma posição, um atacante para o lugar do Bruno Rodrigues pela lesão dele, como o Dudu ainda está fora, essa é uma posição que acho que tem mais chance da gente ver uma movimentação até o fim da janela, que fecha em março, né? O Palmeiras já tinha uma necessidade de buscar mais um jogador depois da saída do Arthur, e agora com a lesão do Bruno Rodrigues aumenta essa necessidade. Outra posição que eu acho que tem mais chance de chegar um jogador ainda nesse começo de ano, um meia, no lugar do Rafael Veiga. Essas acho que são as duas principais. E um centroavante, eu entendo que é algo que o Palmeiras está se mexendo, mas eu entendo que, até pelas opções que tem agora, eu acho que tem mais chance de acontecer mais para o meio do ano. Muita gente, por exemplo, fala do William José, até aproveitar aqui para a gente conversar sobre isso. O Palmeiras fez uma consulta aos empresários do William José alguns dias, mas foi uma coisa informal e não avançou para uma negociação até agora. A gente viu que hoje que está fechando a janela na Espanha, muita gente está falando que o Betis está contratando jogadores. Pode acontecer daqui a pouco do Palmeiras fazer uma proposta para o William José? Até pode, mas nesse momento não está acontecendo nada. Então, é uma coisa que a gente vai continuar monitorando, mas não está quente. Então, o resumo é esse, do assim, são de 4 a 5 reforços que o Abel entende como o ideal, mas ele entende isso como o ideal há algum tempo, e às vezes não se transforma em realidade isso. Então, eu vou te dizer que dessas 5 posições que a gente falou, sendo o quinto saque do Paulista, que a gente vai ver quando acabar a competição, se vai vir alguém, se teve alguém que brilhou esse ponto, mas esse zagueiro canhoto, um meia para disputar a posição com o Veiga, um atacante de beirada e um centroavante, eu acho que esse atacante de beirada e um meia tem mais chance de ter negócio ainda nesse começo do ano. Porque vamos lembrar, a lista da primeira fase do Paulista, Palmeiras tem uma vaga aberta ainda na lista A e pode fazer uma troca pela lesão do Bruno Rodrigues. Então, acho que é possível a gente imaginar mais dois reforços para o Palmeiras e, na próxima janela, uma movimentação ainda um pouco maior também.
No caso, só para confirmar, o Atuesta confirmando o empréstimo dele, abre vaga também do Atuesta, Ferri, ou não?
O Atuesta sendo negociado, ele só pode ser substituído se o Palmeiras passar para o mata-mata, porque aí você pode fazer 4 mata-mata. Trocas. Mas aí essa vaga está fechada. Essa vaga o Palmeiras não consegue usar na primeira fase. Passando para o mata-mata, aí o Palmeiras pode fazer 4 mudanças.
É, só se ele lesionar, aí poderia trocar. Então o Palmeiras isso, vende e fala que ele lesionou. Pronto. Não, brincadeira.
Brincando. Que isso, cara. E outro, Edu, tem que ser uma lesão que comprove-se que ele não consegue mais voltar no campeonato. Claro. Que é o caso do Bruno Rodrigues, não, por exemplo, que é de 4 a 5 meses, aí nesse caso sim, às vezes o cara tem uma lesão mais curta e pode voltar ainda no campeonato, aí não tem como trocar por isso, né?
Muito bem, então todas as informações de contratações com o craque Thiago Ferri, e vou passar para outra craque agora, Camila Alves, porque trouxemos aí no GE, né, mais cedo, sobre a mudança do gramado na verdade não do gramado, né, do composto termoplástico, não será mais composto termoplástico. E aí eu passo para a Camila, que ela é a nossa expert em solos. Ela fez a matéria, né? Ela destrinchou o que era o composto termoplástico. E agora diz para a gente, Camila, não sei se você sabe a fundo sobre a cortiça que a gente trouxe aí, mas o fato é que o Palmeiras trocará pela cortiça e estará disponível a partir do dia 20 de janeiro, de fevereiro. Desta forma, o Palmeiras perde jogo contra o Ituano e contra o Corinthians. Voltaria dia 24 contra o Mirassol. Que raios é a cortiça? Tem muita gente brincando que é a rolha do vinho. Fala, agora o Palmeiras vai ter rolha de vinho no gramado. É isso, Camila?
Olha, cada um vem com a história que lhe apareça, viu? Mas no final das contas, o que muda nessas histórias assim, do gramado sintético em si, né? Ele é basicamente o... Eu não sei, eu juro você que eu não sei nem como é que a gente consegue explicar no português, digamos assim, a diferença entre uma
no
coisa
português.
E outra. É basicamente isso. Porque no final das contas, ele, na prática, ele é um material que vai estar ali entre, digamos assim, as cerdas do gramado. Como a gente não tem, digamos assim, um gramado que seja um gramado natural, você precisa de, digamos, um material que seja colocado ali entre as cerdas do gramado, que ele vai funcionar, de certa forma, como se fosse tipo a terra. Quando você tem um gramado natural, você tem a terra e a grama, existe a terra, ela junto com a grama, ela é aquela parte que faz, de certa forma, um amortecimento, é o que ajuda no aumentar a temperatura do solo. Enfim, são uma série de questões. Então, a partir do momento que você troca de um gramado natural para um gramado sintético, você precisa substituir determinadas coisas por outros fatores e outros produtos que auxiliem a se aproximar ao máximo do que seria essas funções, assim, digamos, de um gramado natural. E aí, até o momento, o Palmeiras utilizava justamente esse composto termoplástico, né, que a gente tanto falou desse negócio já por aqui. E aí, a grande questão do composto termoplástico era que, justamente, parte dele era formada justamente de plástico. E aí, a partir da questão das altas temperaturas e com o calor e a questão dos palcos e o solo que se coloca, aquele tablado, né, que se coloca ali em cima do gramado e termina amassando, você também, enfim, toda essa combinação de todas essas coisas, esse composto ele termina derretendo e ao invés de ser, ele originalmente são várias partículas, acho que em alguma das matérias a gente até colocou uma foto meio que mostrando, né, como é que isso funciona, ou digamos assim, como ele se parece, né, eles são várias partículas, aí a partir do momento que isso aí derrete, ele vira uma massa, que aí Edu batizou isso, né, da massa gosmenta que fica presa ali na...
Minha grande benfeitoria aí pro jornalismo.
Exato. E aí, justamente, ele vira meio que essa massa que é o que gruda, né, ali, né, embaixo do, digamos, embaixo da chuteira, né, dos jogadores, e isso termina dificultando o pisar mesmo, né, dos atletas. E aí, no caso, esse composto termoplástico, que seria esse plástico aí, ele vai ser modificado aí para esse outro material, que é um material, inclusive, que ele é utilizado no estádio do Botafogo, né, no Newton Santos, que foi um estádio que já colocou esse sistema depois, né? Ele foi um sistema que já foi colocado depois do Allianz Parque, então, digamos... não sei se necessariamente seria classificado como uma tecnologia mais recente, necessariamente, mas ele é um outro composto que ele já está sendo utilizado em outros estádios aqui no Brasil. Se eu não me engano, está sendo utilizado também nos Estados Unidos, e acredito que na Europa, não sei especificar ainda exatamente que estádios estão utilizando, mas eu sei que ele já está sendo utilizado em outros estádios no momento. E aí a diferença é muito mais nessa questão, digamos, do formato mesmo em que isso vai ser feito. Ele basicamente vai ser substituído. A gente ainda não sabe detalhes de como é que vai ser esse procedimento, né, em si da troca, como é que ele exatamente funciona, mas aí no final das contas ele não é exatamente uma substituição do gramado como um todo, ele é mais a substituição do que é que vai ser esse material que vai servir, digamos assim, de amortecimento e de fazer essa função de não deixar o solo esquentar demais, enfim. Então, a gente tá vendo aí, ó, belas imagens de Edu mostrando o que é que seria esse, o composto termoplástico que estava sendo utilizado anteriormente, e é justamente isso aí, né, que vai ser substituído aí por esse material da cortiça, que é o que vai ser utilizado agora no Allianz Parque. E aí, como você bem disse, né, no dia 20 de fevereiro é a expectativa para ser devolvido. Se não me engano, o próximo jogo lá, acredito que seria 24 de fevereiro, não é isso?
É o Mirassol, contra o Mirassol. Então, a Camila explicou perfeitamente aí, seria só esse composto. Tiveram alguns torcedores que me perguntaram: ah, mas vai trocar o gramado inteiro? Não, o gramado inteiro demoraria, se já é 20 dias só para trocar essas borrachinhas, vamos tratar assim, essa borracha, esse plástico, imagina trocar o campo inteiro. Então vai durar 20 dias, pelo que eu sei. Depois a gente pode vai trazer mais para frente os bastidores dessa troca. Essa cortiça, ela tem que vir de fora, ela não tem no Brasil, ela vai ser importada, né? Então demora para vir, vai vir aí, é uma carga muito grande em um avião, provavelmente avião de carga. Então é um processo um pouco complicado. Imagina tirar, pelo que a matéria, até a matéria do GED, um tempo atrás, foram colocadas 56 toneladas de composto termoplástico. Gente, imagina tirar 56 toneladas, é um baita de um trampo. E aí vou perguntar para o Boca: qual o prejuízo de um derby fora do Allianz, mais um na Arena Barueri, muito possivelmente, né? O último foi 3-0 lá, uma vitória tranquilíssima do Palmeiras em cima do Corinthians. Mas novamente, né, ô Boca, vamos ter que ver aí um derby tão importante na Arena Barueri para 25, 26 mil pessoas.
Esse é o B.O. É esse o B.O., na realidade.
Edu, 25, 26 na verdade, com boa vontade, né? E com boa vontade, 25, 26, porque nem isso muito, dá lá.
Isso que eu ia falar, dando uma forçada na amizade, né, Fer? Dando uma forçada na amizade. Esse é o negócio. Cara, em primeiro lugar, eu continuo preocupado com o gramado de Allianz Parque. A gente falou isso aqui na última edição do podcast. Me parece, não entendo nada de cortiça, de composto termoplástico, eu não faço a menor ideia. Opinião aqui de um torcedor. Me parece que o sol está sendo tapado com a peneira, me parece isso. Né? Eu continuo com uma preocupação, eu não sei por quanto tempo o Palmeiras vai ter tranquilidade ou não com o gramado. Vamos esperar a opinião dos próprios atletas com o passar do tempo. Agora, com relação ao quanto o Palmeiras perde em enfrentar o maior rival na Arena Barueri, a gente enfrenta eles onde tiver que enfrentar, tá, gente? Onde tiver que enfrentar, a gente vai para cima e é isso aí. Como já ganhamos de 3-0 na própria Arena Barueri, foi um jogo bem tranquilo. Mas, cara, o Allianz Parque é a nossa casa. O Allianz Parque é onde os jogadores... O Abel falou isso no final do Campeonato Brasileiro no ano passado, que a gente jogou vários jogos em Barueri. O Allianz Parque é o nosso lugar ali, onde vem 40 mil palmeirenses com voz e, cara, vão incomodar o time adversário, vão apoiar muito o Palmeiras. A Arena Barueri é um vizinho ali que o palmeirense tem dificuldade para chegar, é longe, é difícil para parar o carro, se for de transporte público é pior ainda, né? É muito complicado. Então, assim, a quantidade ela é menor também, o Ferri acabou de falar assim, pô, são 20 e poucos mil forçando amizade. Então, não é a casa do Palmeiras, né? O Palmeiras tem que ir para enfrentar eles em qualquer lugar, mesmo na casa deles. Tem que ir, tem que vestir a camisa verde que é mais pesada e tem que ir para cima. Agora, é diferente, né, o Edu? É diferente. Se fossem, sei lá, outros jogos do Campeonato Paulista, beleza. Mas, pô, justo contra eles, fora de casa, chato. Não gostei disso daí, cara. Mas não temos uma outra opção. Não adianta o Boca gostar ou não gostar. O Abel não quer que o time dele, nem os jogadores querem que jogue com o gramado nessa condição.
É melhor jogar na Arena da Barueri do que lesionar um jogador importante para a sequência da temporada, né? Então, vai ter que seguir isso daí. Sobre informação, então, é muito, muito difícil rolar o Morumbi por conta da parceria aí, que ficou um pouco estremecida e também acalorada estes últimos acontecimentos aí de Caio Paulista, torcida também na Supercopa. Então, o São Paulo hoje não pretende emprestar, né, alugar o estádio para o Palmeiras com medo de quebra-quebra, quebra de cadeiras. Foi tudo bem nas vezes que alugou, mas agora a situação mudou um pouco. Acho que desde os últimos acontecimentos aí tem acalorado um pouco a situação entre os dois. Mas enfim, vamos passar aqui para frente, falando bastante já de Supercopa, do time do Allianz, porque teve notícia especial hoje, né? Teve uma baita de uma matéria aí de Thiago Ferri e Renato Cury, repórter também da TV Globo, trazendo uma denúncia aí muito grave, né? Mais um prejuízo de jogador do Palmeiras. Olha, os jogadores do Palmeiras, tem times que tem psicóloga, tem times que tem nutricionista. O Palmeiras ultimamente está precisando aí de um consultor financeiro, porque tá difícil o negócio, né, Ferri? Mais um, agora é diferente da questão do Mike, né, e do Scarpa. Explica pra gente essa história aí, o Dudu, mais um rombo financeiro no Palmeiras, que coisa, hein?
Pois é, Edu, essa matéria que a gente fez, tava fazendo nas últimas semanas aí em parceria com o Renato Cury, da TV Globo, do Sport TV. Bom, é um caso diferente, né, você já falou, um caso diferente daquilo que a gente publicou de Gustavo Scarpa, Mike e William, né, que foram investimentos com promessas de rendimento muito acima do mercado, que acabaram que não sumiu, que o dinheiro sumiu, basicamente é isso, né, a empresa, o dinheiro que cuidava do dinheiro sumiu, o caso do Dudu não, o caso do Dudu é um prejuízo que se calcula nesse momento de 18 milhões, é um valor parcial, esse valor ainda deve aumentar, porque a auditoria continua sendo feita, é de movimentações irregulares nas contas do Dudu sem que ele soubesse. Essas movimentações foram feitas, ao que tudo indica, com assinaturas falsas. Então, é um esquema, né? Não é citado só uma pessoa, não é só uma pessoa investigada, né? Então, houve um registro de boletim de ocorrência, abertura de um inquérito criminal na polícia aqui de São Paulo, e aí estão sendo investigados funcionários do banco, onde o Dudu tinha conta, mais de uma pessoa dentro do banco, porque entende-se que funcionários do banco tratavam direto sobre as contas do Dudu e sobre tudo isso que aconteceu na conta do Dudu com o Thiago Donda, que é o ex-assessor do Dudu, ex-braço direito dele, que inclusive é padrinho de casamento do Dudu, e hoje a relação dele está rompida, né? Mas aí havia esse contato direto de pessoas do banco com o Thiago, e os documentos usados para fazer essas movimentações, que o Dudu não teve anuência, que o Dudu não teve consentimento, foram feitos com assinaturas falsas reconhecidas num cartório em São Paulo. Então, é uma investigação complexa que envolve banco, envolve cartório, envolve o Thiago, que era uma pessoa de muita confiança do Dudu. Muitos palmeirenses aí já devem ter visto, que segue o Dudu nas redes sociais, já viu fotos dele juntos, eles estavam sempre juntos, aí tem foto, ele era padrinho de casamento do Dudu. Então, essa era uma relação de muita confiança, uma relação de mais de 10 anos, que acabou ficando estremecida por conta disso, por conta dessa história que vem rolando desde o segundo semestre do ano passado. Para quem não entende, pô, mas como é que isso tudo estourou? Em um dado momento, o Dudu teve uma reunião com o seu contador no ano passado, e ele descobriu que O jogador de futebol, para receber direito de imagem, ele precisa abrir uma empresa, né? Então ele recebe o dinheiro de imagem numa conta de pessoa jurídica, e o Dudu então recebia seus direitos de imagem no Palmeiras na empresa do Sete. Ele tinha uma empresa que o Palmeiras fazia o pagamento dos seus direitos de imagem lá. Já, o Dudu já tinha separado um valor para que fossem pagos os impostos dessa conta, dessa empresa, e depois ele receberia o valor da pessoa, na sua conta de pessoa jurídica, o valor já líquido, né, para depois usar como quisesse e tudo mais. E acontece que o Dudu depois soube, que pelo seu contador, de que essa conta tinha um débito de tributos com o governo desde 2018. Sendo que ele falou, pô, mas eu sempre deixei o dinheiro para ser pago, né, para que fossem pagos os impostos. E aí, a partir de então, ele começou a investigar e começou a ver que houve uma série de movimentações que ele não teve anuência. A gente no GE explica tudinho, teve transferências para terceiros, uso de cheque indevido, Dudu não usa cheque, mas tiveram cheques passados com a assinatura dele, que depois, de acordo com a perícia contratada pelos seus advogados, foi demonstrado que era falsa. Então, foi uma sequência de movimentações que chegou a esse valor de 18 milhões. E desses 18, 14 milhões, a acusação indica que seriam de transações para contas tanto do Thiago, que é esse ex-assessor, o padrinho de casamento dele, quanto para a empresa do Thiago, né? Então, é o principal volume desses 18 milhões é para essas empresas, para essas contas diretas ligadas ao Thiago. Então, dali para frente, a relação deteriorou, a polícia está apurando o caso, está esperando a chegada de mais documentos para avançar e aí chamar mais investigados, né, para ouvir o lado de todos os envolvidos na história, mas o fato é que de fato uma situação muito ruim para o Dudu, né, porque foi num ano complicado para ele, no ano que ele teve a lesão, aconteceu isso também, e agora está na mão da justiça e a gente vai, obviamente, acompanhar o desenrolar dessa história, que está só começando.
Situação complicadíssima que o Thiago Ferri vai continuar aí trazendo os seus desdobramentos com toda certeza para todos nós, e quem não leu ainda, vai lá no GE, a notícia continua bombando, você vai encontrar ela aí na home do GE, na home do Palmeiras, no GE, no WhatsApp. Você que não segue ainda no WhatsApp, né, nós temos lá o nosso status com informações do GE Palmeiras, então siga lá também, que com certeza você vai ficar por dentro de tudo. E notícia rapidinho aqui para a galera, tem muita gente que é fã, né, de Fórmula 1 aqui, Ferrari anunciou o Hamilton, fica aí essa informação.
Já anunciou? Torcedor...
Acabou de anunciar aqui no Twitter.
Que pancada, hein?
Tristeza.
Fica aí a informação. O Ferri ficou de boca aberta. Está boca aberta, Thiago Ferri.
Não, Edu, deixa eu só para arredondar uma coisa da história do caso do Dudu, só para deixar claro que, assim, por enquanto o que está acontecendo é a investigação, tá? Assim, a polícia ela ainda não, nem chamou ainda as pessoas para darem explicações sobre o caso, para ouvir mais envolvidos no caso. Tá num status embrionário, o Thiago é um investigado, né, como a gente colocou na matéria, ele e outras pessoas também estão sendo investigadas, então só para reforçar que esse é um caso que ainda vai ter muita coisa pela frente, ainda não está fechado ainda exatamente o que aconteceu, como aconteceu, a gente trouxe a abertura do processo, né? E aí daqui para frente a gente vai continuar, mas todos ainda tratados como no caso de investigação mesmo.
É isso, então que a polícia aí investigue, que a polícia descubra tudo o que aconteceu e que o Dudu recupere aí o que lhe foi perdido e consiga a sua paz. Bom, acho que vamos chegar ao fim aqui, né, já do nosso pod livecast, podcast GE Verdão. Vou passar aqui para a Camila, se tiver alguma última informação aí, Camila, se quiser falar alguma coisa, citar matéria especial que está por vir, fica à vontade, o microfone é seu e te agradeço aqui pela participação. Voltamos aí, quem sabe com o título do Palmeiras, eu não sei se vamos fazer live no domingo ou na segunda, né, mas estaremos de volta aí com a live ou domingo ou segunda para trazer tudo. E boa viagem, Camila, bom trabalho lá em Belo Horizonte.
Boa viagem para todo mundo que estiver indo lá por lá. Eu gostei do pod live, podcast e tudo ao mesmo tempo. Mas é isso, acho que a gente se vê agora, já sabendo, né, quem é que vai levantar essa taça, que agora é Supercopa Rei, né? Acho até que eu falei em algum momento aqui Supercopa do Brasil, mas a Supercopa vai ter uma homenagem aí a Pelé e a partir de agora, né, passa a se chamar Supercopa Rei.
Muito bem. Boca, aquela sua consideração final e boa viagem para o senhor também. Grande abraço, voltamos em breve aí.
Gente, um abraço para vocês. Bora para Belo Horizonte. Camilo, espero fazer muito conteúdo. Espero mesmo do Palmeiras campeão. Estou tenso, estou nervoso, mas com fé que tudo vai dar certo. Cara, eu produzo conteúdo, então eu tenho que ficar antenado nas notícias. Então eu rodo por notícias de todos os clubes. E aí eu entrei no ge.globo.com/farra. Gente, sem brincadeira. Dívida de 62,5 milhões a empresário que vai à justiça. Justiça bloqueia quase 40 milhões por dívida com esse patrocinador. Olha, parabéns! Parabéns, que a farra realmente esse ano vai ser extraordinária, meus amigos. Um grande abraço para vocês.
Ele adora, né? Ele tem que sair com aquela cutucadinha. Ele gosta. Valeu, Boca. Até a próxima. Estaremos juntos. E aquele abraço, Thiago Ferri, meu amigo. Se você tiver mais alguma informação, mais alguma consideração, o microfone é seu também. Eu só dá tchau também. Você que manda aqui.
Não, deixa um abraço para todo mundo e estaremos de volta semana que vem. Tchau.
Você curto e grosso, não quer mais papo. Valeu também, Thiago Ferri. Até a próxima aí. Muito bom.
Vou arrumar meu celular, cara.
Bom.
Vou arrumar meu celular.
É isso. Bom, torcedor e torcedora palmeirense, fiquem em paz aí. Obrigado pela audiência de vocês. Voltamos aí. Quem sabe com você, torcedor, quer o título, né? A gente, quem sabe, volta com o título aí para falar tudo sobre o Verdão, sobre tudo que está acontecendo no Palmeiras. Fique ligado no GE, curta e compartilha aí o nosso YouTube. Beleza, galera? Eu vou deixar a trilha sonora aqui, porque vocês gostam, né? Da cabeçada do Breno Lopes, Deivinho. Então, aquele grande abraço. Eu não sei o bordão, eu vou treinar esse bordão, porque eu ainda não decorei. Você sabe, Thiago Ferri, termine você.
Eu tenho muita dificuldade,
Então, bordão.
cara. Tenho muita dificuldade. O Boca acho que sabe melhor.
Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!